fosse um problema em alguma linha de ônibus, a gente já estava aqui para informar para o nosso ouvinte.
É verdade. Bom, é o seguinte, vamos começar o que interessa, não é? Que é notícia sem fake news e análise de verdade, são 6h04. Mas antes, obviamente, que eu tenho que dar um alô para a nossa querida audiência aqui no YouTube. O Senna de Areia Branca, sempre por aqui, tamo junto. José Valdecir, também tamo junto e misturado. Eider Fernando Damasceno, já tava aqui na espera do início do programa. Fábio, lá de Mossoró, sempre por aqui. Jovino Soares, também da Umbaque Cachaçaria em Sagi, tamo junto. Gustavo Lucena, Bruno Castro, José Adriano. E o Gustavo Lucena está dizendo aqui, ó, se depender de Rogério, a Lei Áurea é revogada e os escravos podem negociar a carta de alforria com o proprietário. Ele está falando sobre uma entrevista, sim, concedida pelo senador Rogério Marinho, em que ele faz um autoelogio ali ao fato de ter aprovado uma reforma trabalhista que, segundo ele, abria a possibilidade para os trabalhadores discutirem a sua situação de folga e tudo mais com os patrões. Isso. Não é uma coisa assim,
tipo
tão
assim,
fácil,
patrão,
né?
Tamo junto, patrão.
Pois é.
Eu,
né,
não tô
assim,
podendo ir hoje.
O mundo da fantasia, não é?
E aí o patrão vira e faz assim, tamo junto não, querido, tchau.
Pois é. E o pior para mim da fala de Rogério Marinho foi ele comparar uma escala. Ele disse assim, não, tem gente que tem escala 7x1, porque trabalha em casa, faz o trabalho remoto. E é folga trabalhar em casa, trabalhar remoto, Thaisa Galvão?
Uhum.
As pessoas estão trabalhando, né? Então não tem isso, uhum, não, viu? Quem publicou um corte desse foi Daniel Menezes, não foi, Daniel?
Foi,
você publicou
foi
o corte, senador?
Ele se elogia dizendo
foi
que
essa
ele...
entrevista agora?
Acho que foi ontem,
ontem,
né?
A SBT News, né?
Isso. Uhum.
Ele se elogia dizendo que, pela reforma trabalhista dele, se o empregado quiser, pode chegar junto ao patrão e dizer assim, olha, eu quero escala 5x2, 4x3, né?
Vamos perguntar a faxineira da casa dele como é a
situação. Pois não, é. Tem uma passagem de Montesquieu, no Espírito das Leis, que ele diz assim, que determinado imperador concedeu o direito de todo mundo recorrer para ele das decisões. Agora, se recorrer, se ele não concordasse, teria a cabeça cortada.
Essa é a grande ilusão do capitalismo, né? Dizer que na relação capital e trabalho, a liberdade política gera liberdade material. O marxismo tem 2 milhões de textos mostrando de maneira bem fundamentada que você pode ter liberdade política. Ou seja, se você quiser ir trabalhar, você vai. Se você não quiser, você não vai. Mas, efetivamente, se você não for trabalhar, como você só tem mão de obra para vender, você não é dono de empresa, você não é dono de nada, se você não for trabalhar, você morre de fome.
Exatamente. Gente, aqui é a única bancada de rádio que se cita Montesquieu.
Só.
Aqui nós outros povos cita só. Stevenson.
Só aqui, Thais. Tá,
é ruim, viu? Que a gente tem que preparar a população, todo mundo, para saber argumentar. É, senão chega um aí dizendo umas besteiras e...
Tamo junto, está aqui para isso. É o nosso objetivo. 6h07, agora a gente vai começar também. A gente começou aqui, né, com esse assunto que foi puxado pelo nosso ouvinte, telespectador. Mas a gente começa, infelizmente, com uma notícia triste para o esporte, para o Rio Grande do Norte, não é? Porque o esporte mundial... Eu posso dizer
mundo,
isso,
né,
não é?
Né?
Mundial. Exatamente. Perdeu hoje, dia 17 de abril, um dos seus maiores ícones, o natalense Oscar Schmidt, conhecido mundialmente como Mão Santa, não é? Ele faleceu hoje, aos 68 anos, em São Paulo. Uma lenda do basquete, que chegou hoje a receber atendimento médico após passar mal, não é? Ele se sentiu mal, mas morreu poucos minutos depois. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Ana, na capital paulista, onde a equipe médica realizou procedimentos de emergência sem sucesso. E aí a morte do ex-atleta interrompe uma trajetória marcada por recordes imbatíveis e um legado que atravessa gerações de fãs da bola laranja ao redor do globo. Oscar, nascido em Natal, construiu uma carreira notável, não é, ao longo de 25 temporadas como profissional, ostentando aí o título de maior pontuador da história do basquete mundial, com a impressionante marca de 49.703 pontos convertidos. Fica a nossa homenagem do Tamo Junto a Oscar e aos familiares dele.
Ele, né, que morreu em decorrência de um câncer na,
exato,
cabeça, né?
Isso.
E vinha lutando contra esse câncer, e aí o câncer deu metástase,
avançou,
e a gente sabe como,
né,
é que acontece. Eu lembro muito do jogo de Oscar na década de 80, quando ele ganha o Pan-Americano, né? E derrota os Estados Unidos, assim, demais, aquele jogo é emocionante, né? Já assisti diversas vezes.
Agora, ele é nascido em Natal, Dani? Qual a familiaridade dele com Parelhas? Porque tem uma familiaridade dele com Parelhas. São os pais dele que são de Parelhas, porque...
Os pais são militares,
né? Na verdade, eu achei que ele fosse do interior.
Exatamente, que
ele tivesse nascido em Parelhas. Mas a informação aqui que está publicada é que ele é de Natal. É.
Isso.
A informação que eu tinha... Não, de Acari. De Acari sou eu, querido.
Os pais militares circulavam, né? Muito, o Brasil todo. Sendo transferidos, né?
Isso. Ah, sim, porque os pais dele eram militares, né? E aí... Mas é isso, gente. Uma notícia triste.
Ele estudou no Colégio Salesiano.
Salesiano, né?
Muita gente, muito natalense, foi colega de colégio de Oscar Schmidt.
Pois é, fica aí a nossa solidariedade aí à família, né? Nossos pêsames, nossos sentimentos. E Oscar vai estar sempre na memória do povo brasileiro, né? Uhum. Quando se falar em basquete, vai se pensar em Oscar.
Exatamente.
Mas é isso, minha gente. São 6h09. Daqui a pouquinho entra com a gente aqui Robson Cidadão e a coluna dele, Conexão Brasília, viu? E aí, para a gente já entrando nesse assunto mais nacional, eu vou trazer aqui a informação de que Lula está na Espanha, viu, minha gente? Tem uma agenda aí na Espanha. E nesta sexta-feira, ele assinou, Brasil e Espanha, né, fecharam acordos de cooperação nas áreas de minerais críticos e combate à violência contra a mulher e contra o racismo, além de outras medidas. Os atos foram assinados hoje, né, primeiro dia de agentes do presidente, no primeiro dia de agenda do presidente Lula, em Barcelona, viu? E o petista foi recebido no Palácio Real de Pedralbes, pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, durante a manhã. Na sequência, autoridades dos dois países assinaram acordos em suas respectivas áreas de atuação. E aí eu vou citar aqui alguns, como o Memorando de Entendimento sobre Economia Social e Solidária, Memorando de Entendimento no âmbito dos minerais críticos, Memorando de Entendimento para Cooperação em Assuntos Consulares, e por aí vai, né? Foram vários planos de ações aqui fechados, memorandos assinados, e após a assinatura, o presidente Lula afirmou que o Brasil está disposto a negociar acordos na área de minerais críticos com todos os países, mas frisou que o processamento será feito dentro de território nacional e disse que é uma questão de segurança nacional. Então, essa aí é uma parte da agenda de Lula na Europa, não é? Na Espanha. A gente tem um trechinho que a gente vai apresentar aqui no Tamo Junto, de uma fala do presidente Lula lá na Espanha, em que ele, nesse momento em que eles assinam aí esses vários acordos, ele acaba falando sobre a regulamentação das redes sociais. E aí eu achei interessante a gente trazer esse ponto, né, de uma fala de Lula durante uma entrevista coletiva lá em Barcelona. E vamos ouvir e ver o que disse o presidente Lula a respeito desse assunto.
E nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país, e que não permite, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentiras que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então, nós, no Brasil, sabe, queremos dizer alto e bom som. O ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. E eu espero que o mundo tenha consciência disso, porque a questão da regulação digital não é um problema de um país ou de um continente. É um problema da humanidade.
Ah, e aí, bancada? Como é que, professor Fabiano, o que você achou dessa fala aí do presidente?
Vamos prestar atenção que ele já falou no aspecto que é uma questão global. Na verdade, ele vai participar do encontro na Espanha sobre a questão da desinformação.
Isso.
Né? Desinformação, direitos humanos, democracia. E esse é um problema que tem atravessado todos os debates hoje em dia. O professor Daniel está aqui, que sempre lembra desse detalhe. E o Brasil, quando diz, nós vamos regular, nós vamos ter soberania cuidando da nossa comunicação eletrônica, ele, na verdade, está fazendo um movimento que aí a gente tem que prestar atenção, que não é tanto multilateral. É o que está acontecendo no mundo todo. Depois de se ver que um país que tem força, sendo governado por alguém sem capacidade para isso, que é o caso dos Estados Unidos, pode gerar problemas os mais diversos sem respeitar nenhuma regra. Então, todo país está procurando garantir sua posição. A Espanha, por exemplo, fez isso quando disse que nenhum avião dos Estados Unidos pousaria em seu território. E qual foi a resposta do presidente dos Estados Unidos? Não preciso de autorização do governo da Espanha para pousar na Espanha.
Exatamente.
Então, óbvio que isso não tem nem cabimento, mas é esse tipo de coisa que faz com que o Brasil precise mostrar nesses ambientes que posso não ter aviões, armas no nível dos Estados Unidos, mas tenho tecnologia talvez superior. Então, vamos usar a tecnologia também para mostrar a nossa soberania.
E é um elemento eleitoral importante, porque penso eu que esse tema da soberania irá retornar agora em 2026, em face da possibilidade de Trump fazer alguma coisa novamente contra o Brasil. Ela é tênue, mas existe. E porque também esse tema gera competitividade para Lula na interação, né, na disputa com Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que ele vai se aproveitar desse tema para mostrar a diferença em relação ao seu opositor.
E sempre bom ressaltar quando se fala em regulamentação, em regulação de redes sociais, que a gente não está falando de censura, não é?
Exato.
Porque a extrema-direita gosta muito de fazer essa confusão para enganar as pessoas, não é? Que a gente, quando se fala em regulação, em regulamentação de redes sociais e tudo mais, é justamente para dar segurança, para evitar que crimes sejam cometidos nas redes sociais, que pessoas sejam agredidas, crianças, adolescentes sejam agredidas, não é isso, professor?
Exato. Não, quem faz isso, por exemplo, é a extrema-direita dos Estados Unidos. Veja o vice-presidente J.D. Vance, não merece que eu gaste meu inglês dizendo pronunciando o
adjetivo. Vai, gaste.
J.D. J.D. Vance disse o seguinte, que o Papa não devia ter cuidado, quase um tom de ameaça, ao falar de teologia. Resumindo, falar de teologia é falar de catolicismo. Isso. O Papa tem que ter cuidado para não ficar falando de catolicismo. Isso é você querer, né, e chamar o núncio apostólico do Vaticano para conversar, para expor. Isso é você querer exatamente dizer o que o outro pode ou não falar. Né? E não é essa a proposta. A proposta de regulação é exatamente, claro, vai ter que se ver como ela vai ficar na prática, mas em princípio é a ideia de você colocar marcos de controle de um pedófilo, por exemplo, como está sendo acusado o presidente dos Estados Unidos, como foi acusado o ex-presidente do Brasil. Então, um pedófilo desses não estar livre para fazer o que bem entender de qualquer maneira. Então, a gente precisa de regras para isso. É propaganda enganosa, que tem bastante aí, não precisa nem pegar só nessa questão mais profunda. Propaganda enganosa 3x4 que existe aí, fazendo verdade, a pessoa perder dinheiro, golpes, tudo no mundo. Então, precisa de regulação, sim, não é terra de ninguém, não.
Tem que ter lei, tem que ter o domínio aí, né, eu diria, do Estado, cada qual no seu lugar, não é? Mas para tomar conta disso aí. Thaisa, quer comentar esse assunto ou eu chamo o Robson Carvalho?
Eu queria só dizer uma coisa, eu penso que é importante. Nesse debate sobre regulação, a bancada que faz oposição ao projeto utiliza a história da censura.
Isso.
Mas o aspecto fundamental para essa bancada não é isso. O aspecto fundamental é que essa bancada vem sendo financiada pelas big techs.
A regulação da imprensa que você fala?
Das redes sociais. Então, eles estão recebendo dinheiro, eles estão recebendo vantagens dessas redes sociais para fazer esse tipo de defesa. Isso ficou bastante claro quando eles mobilizaram essa argumentação de censura, quando se tentou passar o projeto 2652, se eu não me engano, há certo tempo atrás. E aí ficou claro que é dinheiro, eles estão protegendo a situação por dinheiro.
Tudo esse é dinheiro, projeto é qual, querido, você falou?
O projeto que regulamenta as redes sociais, a lei de acesso à informação, coisa toda.
Ok, ok. Bom, minha gente, é o seguinte, já tem uma laje preparada, prontíssima em Brasília, para entrar ao vivo aqui, viu? Mas ela está acompanhada do nosso querido Robson Cidadão. Cadê ele, Guilherme?
Mais conhecido como Robson Scamparini.
Robson Scamparini, eu gostei dessa, viu, Daniel Menezes? Olha, tá vendo, Robson? Tamo junto, Robson, cidadão.
Tamo junto, é o termo cunhado por Thaísa Galvão aí, né?
Exatamente.
Onde ele tá, nem venta muito, né? Que quando venta, a gente vê o cabelo da pessoa balançando.
Pois é,
o cabelo dele, nem o cabelo dele não
balançando, né? Cabelos ao vento,
cabelos ao vento. Aqui, né? Olha, é, vamos conversar sobre os bastidores nesta sexta-feira em Brasília, viu? Robson, que circula por lá, sim. Igual o Thaísa circula nos bastidores aqui do Rio Grande do Norte, Robson circula em Brasília. E aí, ele me disse o seguinte: Dani, tem uma história de uma crise aí, entre crises e equilíbrio, um jogo político aí na Praça dos Três Poderes em Brasília. A gente comentou sobre isso aqui, Thaísa Galvão, Daniel Menezes estava na bancada, sobre questão de cargos, sobre a união aí de Lula com Davi Alcolumbre, não é? Não tem uma história dessa. Robson Cidadão, que novidade é essa que você tem pra gente?
Pois é, né? Prazer estar com vocês mais uma vez, nós estamos junto, Daniela, Thaísa, Daniel e Fabiano aí, essa bancada a quatro mãos. É, e é uma alegria estar com vocês e com os ouvintes também, né? E telespectadores, né? Quem tá, os internautas que estão nos acompanhando. Olha, se nós imaginarmos pensar a Praça dos Três Poderes, você tem ali o Executivo, Legislativo, Judiciário, está na Constituição, o equilíbrio entre os poderes, né? Quando um está se excedendo, está ultrapassando os seus limites, o outro, de alguma maneira, pelas pressões políticas ou por algumas ações ou inações, acaba, de certo modo, regulando o outro. Às vezes isso ocorre de maneira republicana, natural, por motivos justos, e às vezes isso acontece quando um poder está, mesmo que cumprindo o seu dever, tocando em algumas feridas do outro poder. Então, esse tipo de situação já vem sendo enfrentada há muito tempo, desde a formação da nossa República. E nós tivemos, desde a eleição e posse de Bolsonaro, na gestão passada, uma situação que foi criada que praticamente deixou sem controle o poder legislativo, especialmente a Câmara. Quando o Bolsonaro terceirizou o orçamento geral da União, colocando nas mãos do Centrão, do setor mais fisiológico do Congresso Nacional, o orçamento da União, através da pessoa do Ciro Nogueira, senador, que ele colocou no coração do seu governo, que foi onde ele ficou como chefe da Casa Civil. Nessa situação, Bolsonaro conseguiu mais condições para governar sem atritos com o Congresso, e aí pode escolher a própria imprensa como inimiga, e especialmente na Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal. Nisso foi criado o orçamento secreto, todo mundo conhece esse monstro, que até hoje tem sido difícil de domar, as emendas secretas, as emendas RP9, pagas sem você saber do destinatário e de detalhes da prestação de contas. E aí chega o governo Lula, que até hoje tenta desatar esse nó, e para isso ele precisou estrategicamente de uma aproximação republicana com o próprio Supremo Tribunal Federal e alguns dos ministros. Por outro lado, o que é que você teve? A Câmara pressionando muito fortemente o Poder Executivo para que o orçamento secreto não acabasse, e o Palácio do Planalto só podia contar com o Supremo Tribunal Federal. Então essa aproximação vingou, sobretudo quando foi assumido esse papel por parte do Flávio Dino, que era ministro da Justiça de Lula e foi nomeado para o STF, e assumir essa pauta que é importante para o Brasil. É uma pauta republicana e está prevista na Constituição. Quando a gente olha em relação ao outro lado, aí vem esses problemas junto à Câmara Federal e o Senado ainda também, aqui e acolá, batendo o pé, brigando, mas sendo, de toda forma, em alguns momentos, um contraponto em relação ao Planalto para as atrocidades, muitas vezes, cometidas pela Câmara, onde o governo tem expressiva minoria, na verdade, comparado com a casa como um todo. Então, estou colocando isso para a gente mostrar esse contexto, né, como é que estão os bastidores aqui hoje. Né? Você tem, muitas vezes, dentro das próprias casas legislativas, Câmara e Senado, senadores que transformam as CPIs em palanque político, que, na verdade, sempre foram palanques políticos, mas hoje está muito mais do que nunca. E essa a gente está observando o senador, inclusive, querendo crime organizado. Né, a tentativa de criação de CPI, mas que não foi criada, do Banco Master, mas aí outras CPIs que estavam criadas começaram a fazer investigações em paralelo e até pedidos de indiciamento, como foi o caso do senador Alessandro Vieira, em relação ao ministro Gilmar Mendes, que não tinha nada a ver com a história, e o próprio procurador-geral da República, né? Que é acolá alguém usando como palanque e cedendo o seu poder. E o Alessandro Vieira já recebeu um recadinho do Supremo, que há processos tramitando contra ele, já de muito tempo, mas que ele pode ser sacado numa gavetinha e terminar inelegível já para essa campanha. Eita. Então você tem flechas para todos os lados, né? De uma maneira ou de outra, republicano ou não, os poderes acabam se equilibrando, porque todos eles precisam sempre de serem, de alguma maneira, contidos pela sociedade, pela imprensa, ou por um outro poder, né? E você vê em paralelo também essas situações onde, nessa dificuldade de governar, o presidente se aproxima mais do STF, e no meio desse escândalo do Master, você acaba encontrando alguns veículos de imprensa que começam a tentar colar a imagem do presidente no escândalo Master. Veja o que aconteceu com aquele PowerPoint da Globo, entre outras coisas que já vinham acontecendo, mas ali foi a face mais explícita de tudo isso que aconteceu. Então, como isso a gente observa que acaba perturbando o debate público, né, e forma a opinião de muitas pessoas que acabam sendo aqueles respondentes das pesquisas eleitorais. E hoje, no mundo onde vale aquilo que eu acho que é verdade, sem regulação das redes, como vocês estavam falando há pouco, né? E você tem justamente, né, até complementando a discussão de vocês, apenas os parlamentares da extrema-direita e alguns da direita é que votaram contra a possibilidade de tornar crime o uso político da mentira no processo eleitoral através das plataformas.
Perfeito.
Pega o nome mesmo de todos eles do partido, é tiro e queda, como se diz. Está lá tudo bonitinho, enfileirados, como colocou, acho que foi Daniel ou Thaís, eu não me lembro, né, que falou da bancada que existe das Big Techs. Né? Então, isso, assim, só contextualizando que esse tipo de situação continua acontecendo aqui em Brasília, né, está mais ou menos cada um por si, mas aqui e acolá alguém se pega tentando se equilibrar. Um diferencial que tem o próprio presidente Lula, que impacta na própria defesa da democracia, é prezar pelo relacionamento institucional. Independente de quem está lá, se é Deus ou se é o diabo, se foi eleito para lá, ele governa com quem está lá e vai dentro dos seus limites e suas possibilidades costurando, né? Então é o que a gente está mais ou menos observando nos últimos tempos aqui em Brasília, e nos bastidores começa a ferver uma ameaça ao outro, sobretudo entre Supremo e Câmara, e alguns senadores também passaram a atacar muito mais fortemente, né? Manda recado, aí alguém atravessa a praça dos três poderes, aí faz um fuxico do lado, um fuxico do outro, às vezes a imprensa repercute, às vezes não, né? Mas realmente o clima vem bem tenso, né? Mais tendendo a fumaça preta do que fumaça branca, sobretudo nesse processo eleitoral que está chegando.
Robson, eu ia perguntar para você, sabe o quê? Como é que está o clima aí com relação a essas últimas pesquisas, né, que vêm sendo divulgadas? Porque a gente vem vendo aí um crescimento de Flávio Bolsonaro, pelo menos em algumas pesquisas você vê que ele realmente se aproximou, numericamente até ultrapassa Lula no segundo turno, né? E aí eu tenho uma curiosidade em saber como é que isso está sendo visto aí dentro do Congresso, né? Como é que isso está sendo avaliado, de forma geral, tem alguma avaliação a respeito desse assunto?
Tem, pelos corredores, o que a gente ouve muito é que há pesquisas que trabalham com seriedade e há empresas que utilizam o resultado de uma pesquisa realmente realizada, feita ou não, né, ou direcionada de uma maneira não republicana, como instrumento de marketing política eleitoral. No meio disso tudo, uma coisa importante que nós temos observado, né, da parte do presidente Lula, já está se instalando aqui em Brasília, inclusive o sócio que veio da Bahia para cá, o sócio do
Sidônio,
do ministro das comunicações, do Sidônio Palmeiras, já está instalando sua barraca aqui para dar conta dessas coisas, mas na verdade, inclusive, tem até pesquisa que eu fui observar a metodologia. E aí, nessa mesa, tem um grande experto de pesquisa, né?
Isso.
Que pode me respaldar ou me desautorizar aqui ao vivo. Mas tem uma delas que eu fui observar a metodologia, não me lembro exatamente o nome delas, porque foram muitas nessas últimas semanas, mas que a pesquisa era feita nas plataformas de rede mídia digital. Onde a gente sabe que o debate foi qual?
Atlas.
Né? Então, assim, a serviço de quem? Quem é que se beneficia com esse tipo de pesquisa que é feita nas plataformas de rede de mídia digital, que não são neutras, que tem o seu lado político da direita, especialmente da extrema-direita, a partir dos seus donos e do desenho do algoritmo das plataformas? Elas não são neutras. Por que é que Nicolas Ferreira repercute de uma maneira fantástica nas redes e outros expoentes da extrema-direita repercutem e da direita, da esquerda não? É porque a esquerda é burra? Até o artigo estou para escrever sobre isso. É porque a esquerda é burra, não sabe mexer com as mídias sociais? Não é! É porque, às vezes, por mais que você impulsione, elas retêm a propagação desse tipo tipos de conteúdo. Isso é um fato. Então, você fazer uma pesquisa nesse ambiente, qual é o resultado que vai dar? É, praticamente já se sabe qual é. E aí tem um outro detalhe interessante. Eu semana passada até ia falar aqui, esqueci. Eu estive na nossa UNB aqui, Universidade de Brasília, no IPOL, que é o Instituto de Política, onde eu estou já concluindo o doutorado, uma em ciência política.
Coisa boa.
Uma palestra muito importante agora me fugiu o nome, da Quest, o nome dele que está bem enrolado.
Felipe Nunes.
Como é o nome dele?
Felipe Nunes,
obrigado, Daniel. A palestra do Felipe Nunes, né, onde ele traz aí um alerta importante para a esquerda, sobretudo. Né? É importante que quem tenha a sua visão voltada ao campo progressista, a esquerda, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou com os números exatos agora, eu não tinha pensado em falar isso agora, estou falando de improviso, mas eu posso depois trazer na outra oportunidade os números exatos que ele divulgou nessa palestra dele lá no IPOL. Mas o recado importante para a esquerda é o seguinte: comparado às outras eleições e às tendências que eles vêm monitorando passo a passo para esse processo eleitoral, ele prevê um crescimento, ainda em relação às eleições anteriores, de abstenções. Na ocasião, inclusive, quando você abriu para a pergunta, fiz a primeira pergunta, ganhei até um livro, né?
Coisa boa, olha aí.
A pergunta lá, né? E a pergunta foi o seguinte: você tem um monitoramento, um mapeamento de quem é que mais perde com o aumento dessa abstenção? Ele disse: tenho. E é exatamente o campo progressista, o campo da esquerda, voto de Lula que se perde. Né? E ele tinha os números, os detalhes, e agora de memória não vou conseguir falar aqui agora. Oi?
Tá no meu blog essa informação, porque os pobres faltam mais do que os ricos, né?
Olha aí.
E aí os votos.
Sim, olha aí.
E aí os votos de Lula, eles estão concentrados principalmente entre 0 a 2 salários mínimos. Então a abstenção entre esse eleitorado costuma ser maior. E aí, tanto é que a gente imagina aí que no primeiro turno não aconteceu um fechamento final naquele momento em face da abstenção estabelecida pelo eleitorado de Lula, né?
Exatamente. E que foi impedido em parte de votar,
então,
né?
Então, era isso que eu dizia.
Pelas ações...
Pela Polícia Rodoviária Federal,
antirrepublicanas da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, é uma coisa muito grave. Então, claro que as instituições hoje estão sob controle de um outro governo, mas, na verdade, há essa tendência por parte daquele potencial eleitor do presidente Lula, beneficiário de políticas e de programas sociais, de talvez acabar contribuindo para essa abstenção não indo votar. Isso é perigo dentro de uma eleição bastante competitiva. Particularmente, para encerrar, eu não creio que haja esse quadro hoje, e dificilmente eu acredito que acontecerá, de Flávio Bolsonaro superar Lula. Sim. Eu não acredito, contudo, que será uma eleição fácil, de maneira nenhuma. Mas eu tenho a expectativa de que o presidente Lula, ao final, terá um resultado melhor do que o que ele teve em relação ao pai do atual candidato. Né? Quando a campanha começar, literalmente, quando os debates começarem a acontecer, se o próprio Flávio Bolsonaro não desmaiar na hora, né? Você imagina Lula olhando para ele perguntando.
Pois é, você imagina o debate aí.
Se ele não desmaiar na hora ali, acabou, se bateu a eleição, não precisa fazer mais nada. Mas claro que eu estou exagerando. Mas é essa avaliação que eu tenho no momento para fazer, para compartilhar com vocês.
Robson Cidadão, com sua conexão Brasília, aqui no Tamo Junto. Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez, e até semana que vem, viu?
Obrigado, Daniela. Até semana que vem. Thaís, Daniel, Fabiano, um abraço para a Raposinha grande. Também. Um abraço. Né? E eu tô vendo ali os potes de biscoito e tudo ali, né?
Pô, pô, que é só assim, ó. Ó. Ele tá vendo ali, ó.
Não tá faltando nada aí,
né? Não, não. Cafezinho.
Só alegria. Cafezinho,
isso é bom, aquela essa bolachinha assada na manteiga.
É bom demais. Cara, manteiga da terra, hein, Robson?
Outro dia, chegando aqui, você vem, viu?
Thaís, a todos, trouxe até o de Páscoa.
Tem que vir pra cá na bancada, viu? Você avisa quando tiver pro Natal.
Quando tiver Natal, eu estarei sim aí.
Pronto. Pois até semana que vem, meu querido, um grande abraço.
Até, um beijo.
Beijão, tchau, tchau. É isso, minha gente, Conexão Brasília com Robson Cidadão. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Dial. Eu tô vendo que o pessoal tá olhando muito celular, deve ter muita notícia, eu tô achando, veio pro segundo bloco. E a gente volta daqui a pouquinho e no YouTube a gente continua ao vivo. Até já.
Oitenta FM, a sua nova rádio universitária. 6:34.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil. Do lado do povo do Rio Grande do Norte. Do lado do povo brasileiro.
Alô, Natal! Já marca aí na agenda. Dia 26 de abril tem a Feijoada de Ogum. A partir de 1 da tarde, na sede do Tusgo, em Candelária, o show fica por parte do grupo Os Malandros da Curimba e convidados. E, claro, aquela feijoada caprichada que não pode faltar. Teremos também a famosa Caipirinha do Seu Zé. E ainda, artigos religiosos e consultas com bruxas e ciganas. Corra e garanta a sua senha no Instagram, @tusgo.natal ou no WhatsApp 849-2149-2976. Axé, alegria e muito samba te espero.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Daniela Freire.
Tamo junto.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Vai começar agora o debate todo pela paternidade.
Pois é, 6:36, a gente tá aqui tentando confirmar aqui o lugar de nascimento de Oscar. Mas realmente é Natal, não é? Porque tem um pessoal
que... A mãe dele que nasceu em Parelhas.
A mãe é de Parelhas, não é? É o pai de Oscar era da Marinha, não é? Era da Marinha, o pai de Oscar, viu? E tem aqui o Leonardo Mota, que diz que estudou com a dentista prima dele, Karina Bezerra.
E Oscar foi candidato ao Senado. Foi. Lembra? E ele já perdeu, verdade, é. Verdade, e a TV Globo tá estudando tirar do final do BBB o apresentador Smith, como é o nome?
O apresentador, meu Deus.
Isso, o apresentador do BBB, que é irmão de Oscar. A Globo tá estudando tirá-lo exatamente por causa do luto, né?
Desse momento,
do irmão, né? E ele é um clima bem diferente.
Porque já é agora o fechamento do Big Brother, agora?
Eu acho que já está no finalmente, já, né? Já está no finalmente.
O Datafolha,
né?
Fez até pesquisa sobre
isso. Exato. Olha, eu acabei de receber uma ligação.
Sim.
Aqui do pré-candidato a governador, Cadu Xavier.
Muito chique essa Thaís Galvão.
Pelo fato de eu ser de Acari, ele me ligou exatamente para saber se eu ia estar presente porque ele está exatamente agora na frente da Casa de Cultura de Acari. A governadora Fátima Bezerra está chegando, que é lá onde eles vão abrir uma exposição permanente de Titina Medeiros. A Casa de Cultura de Acari, que hoje já leva o nome de Titina Medeiros, abre hoje uma sala, um espaço com todos os trabalhos de Titina. Então, quem visitar Acari vai poder visitar, vai poder conhecer mais sobre a vida de Titina, porque essa exposição é... Cheguei a me arrepio. Essa exposição é permanente, então está lá a cara de Titina Medeiros, na escola que ela estudou, na rua que ela morava. Então, tudo maravilha. Isso está sendo inaugurado agora.
Ela merece
lá em Acari.
E o que merece é bom mais. Também é ver que nós estamos aprendendo a valorizar o que é da terra, né?
Exatamente.
Oscar,
olha, é Tadeu Smith, viu?
Tadeu
Smith, nossa audiência aqui.
Eu falo de Titina, eu fico muito emocionada, porque eu fui vizinha de Titina quando eu era criança. Eu era adolescente, ela criança, a gente morava pertinho da casa. E eu fui a pessoa que... Eu digo que eu fui escolhida por Deus para levar a Titina, para ela dar os últimos passos da vida dela em Acari. Quando foi em março do ano passado, quando a governadora Fátima Bezerra foi fazer a entrega da escola para a Fundação José Augusto, para transformar na Casa de Cultura, o governo convidou a Titina para ir, ela disse não, porque ela estava com a mãe dela, que tinha feito uma cirurgia no olho, e ela estava passando os colírios no olho da mãe dela, e ela não foi. E aí ela disse que não ia. E aí eu resolvi que eu iria, liguei para a Titina, Titina, vamos comigo, porque... Não é justo uma inauguração, uma entrega dessa sem a sua presença. E aí ela deu a mesma desculpa, que estava cuidando da mãe. Eu digo, arranja uma pessoa para botar o colírio na sua mãe. Mas o governo já me chamou, já disse não. Eu disse, eu não sou governo, eu sou sua colega de escola, do vizinha. Grupo Escolar Tomás de Araújo. Aí ela resolveu que ia. Aí fui eu, ela, a arquiteta Mésia Araújo, que é de lá também. E a gente chegou lá, a gente participou do evento. A gente foi em Gargalheiras almoçar na pousada.
Que legal.
Fez fotos em Gargalheiras. A gente foi na frente da Basílica.
Essa foi a última vez que ela foi lá?
A última vez que ela foi em Acari. E aí a gente foi no mercado de artesanato. Caramba, tiramos fotos. Do mercado de artesanato a gente entrou no carro e veio para Natal. Então eu posso dizer que o mercado de artesanato de Acari foi o último lugar onde Titina pisou. Em Acari.
E muito aí, interessante que vocês foram justamente em locais assim bem...
Exato, os pontos estratégicos. A gente tirou foto, a gente postou muita coisa. Foi
uma despedida mesmo.
Foi exatamente uma despedida. Ela tinha dito não ao governo, mas eu insisti, ela foi comigo. E eu fiquei muito... O que foi que me deu isso de presente? Porque eu sempre fui muito próximo de Titina, mas nunca fui de sair com ela, de andar com ela, de levar ela para lugar nenhum. Mas eu tive que levar ela comigo naquele dia. E eu não imaginava que eu estava levando Titina para dar os últimos passos da vida dela na cidade dela.
Muito, muito
que
legal.
Coisa linda.
Eu estudei com Titina aqui na UFRN. Ela foi da minha turma de comunicação. Aqui, inclusive, a gente tinha uma festa que a gente organizava, chamava Fantalismo. Foi justamente minha turma, eu e mais algumas amigas, a gente que fez o início dessa festa, né? E ela cedeu na segunda edição. Ela cedeu a casa dela na Vila de Ponta Negra. Ela morava, acho que, com Marcílio Amorim, se eu não me engano, nessa época.
Isso.
E ela cedeu a casa dela, a residência, para a gente fazer o Fantalismo 2 lá na casa
durante, da Titina. Durante um tempo, a gente morou... Minha casa era colada na dela. Eu era mais amiga das irmãs dela, que eram mais velhas. Uhum. Titina era mais novinha. Eu dizia que ela era chata, que ela atrapalhava.
Coisa de criança, né? Mas é isso, gente. 6h40... Aqui falando sobre essas lembranças, não é? E do que é da terra e do que a gente tem que valorizar realmente. Deixa eu dar um alô aqui para Rubens Maribondo, viu? Professor Fabiano aqui, dando um alô para o professor Fabiano. Um salve para a UFRN. Tamo junto, professor Rubens.
Mas cadê o Maribondo que a gente ia trazer para cá?
Ele já veio, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, né, professor? Pró-reitor aqui da UFRN. E ele está sempre ligado, viu, aqui no Tamo Junto, viu, professor Beleza. Fabiano? Mas hoje o alô foi para você, viu, professor?
Eu estou emocionado.
Olha aí.
Dar-lhe aí um abraço.
Olha aí. Júnior Soares está dizendo que... Diz que é Tadeu Smith e o programa desse BBB termina próxima terça, dia 21, tá certo, pessoal? 6h42. Eu queria dar só aqui uma informação a respeito de pesquisa, porque Robson... Estava falando sobre pesquisa no final da fala dele. E aí tem aqui uma informação do UOL dizendo que o PT chega ao começo da campanha eleitoral de 2026 com sua maior taxa de rejeição 37%, e a sua menor taxa de simpatizantes, 27% dos últimos ciclos eleitorais. Saldo negativo de 10 pontos percentuais é inédito para um ano eleitoral desde 2018. Os dados são do Ipsos IPEC, que é o antigo Ibope, não é, Daniel Menezes? É um dado aqui bem preocupante.
O PT vinha liderando essa corrida, vamos dizer assim, de simpatia em relação às demais, demais siglas, em relação inclusive também ao bolsonarismo. Ele liderava por cerca de 4, 5 pontos. Mas acredito que essa pesquisa ela tem um efeito conjuntural, né? A Quaest, quando a gente lê a pesquisa, a gente percebe que o brasileiro ele está meio chateado com algumas questões, né? Ele está chateado, por exemplo, com endividamento, ele está chateado, por exemplo, com o custo de vida, porque nesses últimos meses, sobretudo com essa crise toda que Trump produziu no mundo, nós tivemos aumento do combustível, nós tivemos por tabela também aumento de alguns insumos que são assim muito consumido em supermercado, alimentos, né? A inflação,
o pessoal tem uma memória curta assim, assim, há 4 anos atrás não era muito pior, não?
A inflação dos alimentos subiu. Exatamente. Acima da inflação, né? Sim. Então assim, isso impacta demais a base de Lula. A base de Lula, ela é sobretudo de 0 a 2 e ele já divide de 2 a 5, que é a chamada classe C. Mas a base de Lula, de 0 a 2, é tão grande, mas tão grande, e ela é a maior, do eleitorado nacional, né? Que ele, mesmo perdendo de 2 a 5 e perdendo de 5 em diante, ele consegue ser ainda majoritário. Né? Mas esse aumento dos alimentos ataca muito fortemente a base de Lula. Então, nesse sentido, acredito que essa pesquisa tem um aspecto conjuntural.
Essa pesquisa é feita pela internet ou é feita nas casas do povo?
Essa aí é domicílio.
É domicílio, é do Antônio Ibal. Deixa eu apresentar, ó. Apresentar como se ninguém conhecesse, hein? É? Raposinha aqui no Tamo Junto pelo MIT, ele prometeu. Ele veio. Faltam 15 minutos para terminar o programa, mas estava ali.
Antes de Raposinha começar a falar, só uma informação.
Diga, Thaís.
O deputado Kleber Rodrigues, que é da base do pré-candidato a governador Alisson Bezerra, que tem a senadora Zenaide Maia como a senadora oficial do grupo, ele anunciou que vai apoiar também para o Senado a pré-candidata Samanta Alves.
Uei, que lindo, Thaís Galvão.
Então, ele está ali fazendo uma casadinha aí, que vai ser feita por muita gente, que é a casadinha a Samanta Alves e Zenaide Maia.
Eu vou aproveitar o ponto, então, para introduzir aqui Silvério Filho.
Kleber Rodrigues.
Olha aí, Kleber Rodrigues vai votar em Samanta Alves. E também a gente estava falando sobre uma questão aí de pesquisa, não é? Que dessa dificuldade aí do PT e da esquerda com relação a essa rejeição dessa classe social que se vê aí muito agoniada com um pouco dinheiro para gastar, não é, Silvério Filho? Mas a quase
sempre uma felicidade estar aqui, pontual, como sempre, mas hoje, de um modo especial, triste. Né? Porque, embora seja sexta-feira, eu tomei conhecimento que nem segunda nem terça haverá programa e eu ficarei em casa descansando. Eu fiquei muito triste. Mas,
você,
enfim,
ficou muito triste,
sobre a questão das pesquisas, Dani, de um modo específico, eu resumiria meu comentário a um vídeo feito pelo discípulo de Baal, Nicolas Ferreira, que Daniel, inclusive, publicou nas redes sociais dele, explicando como é que se espalha uma narrativa. Você pega uns influencers, formadores de opinião, coloca umas narrativas controversas, depois começa a compartilhar, jogar, fazer alguma coisa e pensou que não, todo mundo está acreditando. E cada vez mais é comum... professor Fabiano está nos estudos, que eu não consigo ver pela
câmera. Tá, sim.
Cada vez mais, professor, é comum a chamada falácia anedótica. Você pega um caso específico, descontextualiza e transforma aquilo numa regra geral. Por exemplo, ontem, numa publicação minha, uma pessoa argumentou que era impossível defender que a saúde do Rio Grande do Norte está melhor do que no governo anterior, em razão de que todo dia tem notícia na mídia sobre o Valfredo Gugel. Perceba, você pega um exemplo do Valfredo Gugel, e aqui assumindo que a mídia está agindo com extrema boa fé e com jornalismo extremamente profissional, que eu creio que não é o caso, mas vamos assumir. Você pega um caso específico e generaliza para todo o Estado, fazendo com que a discussão não seja tratada como deveria. Então, isso, quando você faz com que as pessoas raciocinem desse modo, que é um modo contrário à lógica, você consegue manipulá-las mais facilmente. Rapidamente sobre essa notícia de Kleber Rodrigues, né? Eu venho percebendo, não sei se Thaisa concorda, que entende muito melhor do que eu dos bastidores da política, mas que nos últimos dias, tanto a pré-candidatura de Cadu quanto a pré-candidatura de Samanda Alves vem ganhando mais robustez no que concerne a apoios políticos. Havia um receio, e aqui um receio que eu acredito por parte da esquerda, mas também por parte da direita, uma expectativa, um desejo de que, em razão da chamada perspectiva de poder e das últimas pesquisas, nem Samanda nem Cadu fossem agarrar tantos apoios da área política como vem conseguindo nos últimos dias. O apoio de Kleber Rodrigues é um apoio muito importante, porque demonstra, por exemplo, ele que já é aliado muito forte de Alisson Bezerra, que Alisson, pelo menos é o que demonstra esse fato, que Alisson não terá condições de fazer com que os seus apoiadores votem unicamente em Zenaide. Ele não terá essa força de imposição. A partir do momento que ele não tem essa força de imposição, abre uma série de possibilidades para saber Samanda Alves avançar naquela expectativa de transferência de votos de Fátima Bezerra e do próprio Cadu Xavier ir se articulando para fazer aquela movimentação política que não ocorreu anteriormente em razão da expectativa do mandato tampão.
É isso mesmo?
A impressão que me dá, Raposinho, não sei se você concorda com isso, é que o grupo de Alisson Bezerra não quer ter esse segundo pré-candidato a senador, exatamente para que Zenaide Maia não perca a possibilidade de ter também o selinho de Lula na candidatura dela.
Interessante, eu concordo.
É uma perspectiva que eu não havia pensado.
Interessante. E aí, Daniel Menezes? E você, Daniel Menezes, que você acha?
Eu penso como vocês também. Agora, eu só queria ponderar que esses apoios, eles vêm em decorrência de que prefeitos, deputados esperam também fechar acordos com relação, por exemplo, distribuição de recursos, emendas parlamentares, porque, repito, os deputados, um deputado como Kleber Rodrigues, ele faz a sua própria pesquisa, ele não é impactado pelas pesquisas que estão sendo publicadas aí. As que estão sendo publicadas impactam o baixo clero da política, e Kleber não é baixo clero.
Exatamente.
Então, assim, ele sabe para onde as coisas vão e eles sabem ler como é que a pesquisa vai se desenvolver, né? O cenário político vai se desenvolver nos próximos meses. Por exemplo, Cadu vai subir, não é? Cadu, em algumas vem mais alto, outras vem mais, mas ele vai subir. Por quê? Porque tem ali, tem Lula, tem Fátima, tem tem o governo do Estado, então ele vai subir. Então, eu penso que tem esses aspectos aí a levar em consideração. Com relação, só bem rapidamente, com relação a base de Lula, a base de Lula, ela vota hoje majoritariamente estabelecendo o seu percurso a partir do voto econômico. Quem vota por valores, aspectos de guerra cultural, mais fortemente é a base de Bolsonaro. E a base de Bolsonaro está nos estratos médios e nos estratos superiores. Então, assim, a base de Lula está reclamando, e aí a gente tem que saber olhar, porque, de fato, por exemplo, carne subiu. Carne subiu de preço. Então, assim, isso impacta. Talvez não impacte a gente, porque a gente tem uma condição financeira melhor, mas se sobe R$10, R$5 o quilo da carne, faz diferença. Se aumenta o preço da passagem, faz diferença. Então, assim, eu acredito que Lula é sensível a isso, ele sabe muito bem, melhor do que a gente, como é que essas coisas acontecem. E, pelo que eu li na imprensa nacional, quando ele retornar da Europa, ele vai justamente enfrentar essas questões.
Interessante, eu não tinha visto essa informação. Isso. Então, eles já estão atentos, obviamente, as pesquisas estão aí mostrando tudo isso, né? 6h52, vamos mudar de assunto. E para o Rio de Janeiro, viu, Raposinha? Deputado estadual Douglas Ruas, do PL, foi eleito hoje presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Votação marcada por boicote da oposição, que não concordou com o formato aberto e deixou o plenário. Ruas comandará o Legislativo Fluminense até o fim de 2026. O único inscrito na disputa, o parlamentar também é pré-candidato ao governo do estado nas próximas eleições contra Eduardo Paes, viu? Então há também essa questão toda aí envolvendo. O parlamentar foi eleito por 44 votos favoráveis, havia 45 deputados presentes na votação e 25 ausentes, né? E aí há vários detalhes a respeito desta questão lá na Alerj, né, do Rio de Janeiro. E aí eu queria conversar aqui com o professor Fabiano também, né, que é professor de Direito Constitucional aqui da UFRN, porque há uma confusão em se saber como é que vai ficar aí o comando do Rio de Janeiro, né? Porque deixa eu tentar trazer aqui mais ou menos como é que estão as coisas, né?
Se a gente achava que o nosso estava enrolado...
Pois é, né?
Ligado, né?
Vocês conseguem resumir? Você consegue resumir, Daniel, hein, professor?
Não, deixa pra você.
Ele conseguiu resumir muito bem agora, o Ninho de Gato.
Foi, né?
Ninho de Gato, na realidade,
deixa eu ver
rato.
Se eu consigo trazer aqui as informações. É o seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou ontem um pedido para que o PDT, do PDT, para que a eleição da presidência da Assembleia tivesse voto secreto, né? Isso não aconteceu. A decisão foi proferida pela presidente em exercício do tribunal, desembargadora Sueli Lopes, que manteve o modelo tradicional de votação aberta, né? E a magistrada entendeu que a definição sobre o formato não era essa a informação que eu queria. Deixa eu ver se eu achei aqui. Douglas Ruas chegou a ser eleito para o cargo em eleição realizada no fim de março, mas o pleito foi anulado, né? E aí foi anulado porque a recontagem dos votos do ex-presidente da casa, Rodrigo Bacelar, não havia sido feita. A retotalização foi determinada pelo TSE e poderia alterar a composição da Alerj com a redistribuição do total de cadeiras do partido. O novo presidente da Alerj não... É aqui que eu quero chegar. O novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não assumirá automaticamente o executivo do estado. A desembargadora, Sueli Lopes, decidiu por manter o desembargador Ricardo Couto no cargo até que o Supremo Tribunal Federal defina modelo de escolha do próximo governador para o mandato tampão que pode ocorrer por eleição direta ou indireta. Pelo amor de Deus, professor Fabiano,
vamos
me ajude.
Vamos tentar entender aqui. Basicamente é o seguinte, o governador do Rio, Cláudio Castro, estava sendo julgado, né, para se tornar inelegível, perdeu o mandato.
Isso.
E aí renunciou na véspera do julgamento, porque o caso já era meio claro. É aquele governador que celebrou, que tinha matado não sei quantas pessoas. Isso. Lá na operação policial. Exatamente. Porque eram bandidos. Então o governador Cláudio Castro, ele deixou o cargo. No seu lugar assumiria quem? O vice. O vice, ele tinha indicado o vice para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então não tinha mais vice, né? Sobra para quem? Vai para o presidente da Assembleia. Só que aí o presidente da Assembleia, por sua vez, foi cassado. Então é uma sequência.
Que era Rodrigo Bacelar.
E aí por conta dessa cassação é que haveria toda essa questão de redistribuição de vagas, quem fica no lugar, como é que fica, se isso atrapalha a composição de outros partidos, legenda, regras que o TRE observa. E aí, então, a gente tem essa situação, ficou sem governador. E aí foi eleito rapidamente o Douglas Rios, foi eleito, só que começou a ter um problema. Você começa a observar aí, agora a gente vai um pouquinho para a sociologia, porque foi esse mesmo tipo de análise que o Supremo Tribunal Federal fez. Você tem aí eleitos o mesmo grupo político. É como se eu dissesse assim, ó, eu saio do governo, mas boto você. Então isso é uma coisa que acaba desmerecendo. Eu fui punido politicamente, mas vou continuar no poder do mesmo jeito.
Diretamente eu continuo no poder.
Exatamente. Então é por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal não permitiu. Agora, preste atenção, é ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, são duas ações no Supremo, então uma hora vem decisão num canto, vem no outro, a briga é grande. Então, o Douglas Rios assumiu como presidente da Assembleia e esperava ser também o governador do estado interino. Mas aí o Supremo disse que não, porque isso seria um absurdo, sem sentido.
Ele é pré-candidato a governador.
Exatamente. Você elege um camarada do mesmo grupo que está liderando, que tem maioria, para já ser candidato a governador. Então o que aconteceu? O Supremo proibiu o exercício do governo por ele, deixou ele só como presidente da Assembleia, porque afinal de contas foi eleito, e começou uma briga, pô, o voto vai ser direto, vai ser secreto, isso ainda está rolando, isso, na verdade, isso. Vai ser direto ou não a eleição, né? Sempre quem tem planejamento de conseguir mais votos, se ninguém souber em quem é que todo mundo vota, vai querer que seja secreto, né? Então, não necessariamente ser uma coisa progressista ou conservadora, é questão de verdade, circunstâncias. Verdade. E aí, está havendo um debate que volta para algo que eu disse aqui na primeira ou segunda vez que eu estive aqui no Tamo Junto. Nós nos acostumamos, enquanto sociedade, que tínhamos uma Constituição democrática. Mas o povo e os agentes políticos não são necessariamente democráticos. A prova disso é que se fala com tranquilidade e abertamente em eleição indireta no Brasil, em colégio eleitoral. Gente, nós lutamos contra uma ditadura para de repente agora dizer, a eleição vai ser indireta. E todos os agentes de poder acham ótimo, e os deputados estaduais se organizam, e o governo do estado dialoga, e vamos ver quem vai ser.
De voto, né?
Então, muita gente concorda sem saber nem por nem que está concordando, que é o mais grave.
Só quem eu conhecia no Brasil que dizia essa loucura, que tinha que ser direta, era eu. Né? Não conhecia realmente, eu dizia não. Agora o ministro Cristiano Zanin disse, com
olha
todas as letras,
aí, né? Também, aí, tá, né?
Foi o voto dele, que tem que ser direta a eleição. E agora o debate do Supremo está nesse ponto: a gente manda fazer uma eleição direta ou não? O voto do ministro Luiz Fux, que no caso do golpe de Estado fez um papelão vergonhoso, mas Luiz Fux deu um voto que outros ministros seguiram, que ele disse o seguinte: está muito em cima, a gente ia gastar 100 milhões, eu pensando comigo, 100 milhões é Ponta Negra, então vai gastar 100 milhões e era melhor fazer indireta mesmo por conta disso, por praticidade, né? Carmen Lúcia também concordou. Bom, tem esse debate agora, mas eu estou feliz de ver que o Supremo está neste momento votando se a eleição vai ser direta ou indireta. Está aberta a votação, o ministro Flávio Dino pediu vistas, vamos aguardar o retorno dele, do voto dele, para saber o que é que o Supremo diz.
É isso aí, viu? E com esse assunto fechamos, viu, Thaís
Galvão? Fechamos, e o governo do estado acaba de emitir uma nota de pesar pela morte de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o Monsanta, natural de Natal. Oscar é um dos maiores atletas, aquela história toda que a gente fala, pela Sim. seleção brasileira. O Rio Grande do Norte se despede com orgulho de um filho que levou o sangue potiguar às quadras do mundo inteiro. O governo do estado se solidariza com os familiares, amigos e admiradores do atleta nesse momento de dor e perda irreparável.
E para encerrar mesmo, uma notícia aqui que eu achei muito importante, que eu acho que a gente deve divulgar e talvez até aprofundar na próxima semana: Rio Grande do Norte aumenta 159% e é o estado que mais cresce em turistas estrangeiros no primeiro trimestre de 2026, Raposinho. Olha aí, número de visitantes internacionais é impulsionado pela ampliação no volume de voos e busca pelo turismo de experiências. E com essa informação,
está
quebrado esse estado,
Thaís Galvão? É o estado quebrado, Daniel?
Acho que não,
acho,
viu?
Que não, né? Ah, legal. Olha aí, já o, em
a manchete principal
aí, né?
Do UOL, a primeira, é Oscar.
É, Oscar.
Isso.
É isso,
é em
gente.
Todos os lugares.
Com
hoje,
certeza.
Com a gente
certeza.
Volta quando, Dani?
A gente volta quarta-feira, porque o Tamo Junto funciona junto com a UFRN, né, gente? E aí, aqui é assim. Raposinha não gostou nada disso. Daniel Menezes também odiou.
Vai ficar
mas
sem comer
só quarta-feira a gente volta, terço. Viu? Até quarta, meu povo. Bom feriado
até
pra
quarta.
Todo mundo, viu?
Valeu,
tchau, Raposinha.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita informa a hora certa.
7:01.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
No Brasil.
Brasil e Espanha mantêm uma parceria estratégica desde 2003 e as duas nações sustentam uma corrente comercial que passou dos 12 bilhões e meio de dólares no ano passado. Reforçando essa parceria, durante a cúpula, Brasil e Espanha assinaram 15 acordos em diversas áreas. Memorando de entendimento no campo de minerais críticos, cooperação em assuntos consulares, ciência, tecnologia e inovação, cultura, direitos humanos, transporte aéreo e combate ao crime organizado. O presidente Lula falou sobre os desafios mundiais atuais, como a defesa do multilateralismo, destacou a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e defendeu a soberania das terras raras e minerais críticos brasileiros.
Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizerem acordo com o Brasil. E o processo de transformação se dará dentro do Brasil. Mas ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral.
Ainda em Barcelona foi realizada a cúpula empresarial Espanha-Brasil. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, falou sobre a importância da construção de parcerias sustentáveis e da diversificação das trocas comerciais.
Mais uma cúpula agora empresarial.